Doutor Luiz Paulo, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado você pelo convite.
Até que ponto o banco pode ser responsabilizado? A gente tem ouvido falar, doutor, sobre alguns golpes, fraudes, e a grana sai da conta. Sem dúvida. E muitas vezes a pessoa não consegue recuperar.
Cada caso é um caso. O que que os bancos têm feito para se defender? Eles têm buscado saber quem movimentou a conta, se usou a própria senha do cliente, porque tem muita maracutaia no meio disso. Tem pessoas que efetivamente são lesadas e tem outras que dão um golpe assim na família, alguém da família pega, surrupia, vai lá, saca e depois a pessoa vê aquele desfalque e acha que foi alguma questão da internet ou alguma questão via hacker e tal. Mas há uma situação onde a instituição bancária, ela faz esse encontro de dados, ela consegue verificar, inclusive, para quem não sabe, toda máquina de saque, ela tem a foto de quem está sacando, efetivamente, para verificar se é a pessoa. Então, a instituição bancária, ela pode investigar o que aconteceu, seja na questão de informática, seja na questão física. Então, por essas situações, num primeiro momento, há uma responsabilidade total da instituição. Porém, se ela conseguir descaracterizar essa culpa efetiva do cliente, ela vai ser responsabilizada. E aí a gente vê que não há uma uniformidade nos julgados do Brasil, porque em determinadas situações, os juízes entendem que tem que restituir uma parte, que houve uma conivência, que houve uma facilitação. Em outras situações, manda pagar integral. Em outros, até já vi casos onde disse que a instituição não tem que pagar nada, porque a responsabilidade de uso do cartão, por ser intransferível, era da pessoa, e ela não poderia ter assinado a senha no próprio cartão. Isso às vezes acontece, as pessoas de idade, principalmente. Mas os julgados brasileiros, aí a gente tem visto grande número de ações ganhas contra as instituições bancárias, principalmente por causa do fator idade. Pessoas idosas que são lesadas, e não só por causa de golpe, tá? A própria instituição, às vezes, também dá o golpe no cidadão ali com juros que ele nem está entendendo que ele está pagando.
E aí entra na justiça e combate esse golpe da própria instituição financeira?
Sem dúvida. Eu tive um caso onde uma senhora de 70 e poucos anos foi tirar um extrato e ela não entendeu que ela estava fazendo um empréstimo. Ela tinha um valor em conta, ela fez um empréstimo de R$18 mil, né? Aí, dois dias depois, ela foi cancelar aquilo lá, porque ela não precisava daquele dinheiro, e o banco falou, não, a senhora pode cancelar, mas a senhora tem que pagar todo IOF, Imposto de Operação Financeira, juro, correção, dava uma média de 50% e poucos% ao mês. É um absurdo. Tivemos que entrar com uma ação para cancelar todas as cobranças indevidas do banco.
Tem uma mensagem aqui da Marisa, daqui a pouquinho eu coloco para o doutor. Tem um caso em Santa Catarina, é isso, doutor Ville, que a pessoa teve... Ela teve até danos morais, ela recebeu, foi isso? O que que aconteceu mesmo?
O que que acontece? Quando você tem um desfalque na tua conta, principalmente essas pessoas idosas que são pensionistas, elas vivem daquele dinheiro. E o que que o judiciário entende? Que a instituição bancária, ela não teve o cuidado de conferir se aqueles empréstimos ou aqueles saques da conta foram efetivamente feitos pela pessoa. Então, uma das situações que a gente fala é qual que é o cotidiano da pessoa. Tem algumas pessoas, por exemplo, que eu conheço, que ela vai uma vez por mês no banco, que ela vai sacar a aposentadoria dela. Não é comum ela retornar, fazer novos empréstimos, fazer novos saques. Então, a instituição bancária, ela tem um modus operandi daquela pessoa e ela pode também, em cima disso, verificar o que está acontecendo. Mas essa pessoa, ela tem esse desfalque. Imagine uma pessoa que ganha uma pensão de um salário mínimo, hipoteticamente tem lá um limite do banco, com o fraudador consegue entrar, fazer um empréstimo hipoteticamente lá, que tem um limite de 5 mil, e consegue sacar os R$6 mil da conta dela. Ela vai dever para o banco. E aí o juiz entende que ela sofreu, além do desfalque, todo um prejuízo pessoal, porque como que ela vai pagar uma conta que não é dela, que ela foi roubada? E aí a instituição bancária tem que pagar danos morais também.
Tem uma pergunta da Marisa, ela diz aqui: eu comprei pela internet um produto, ela cita a loja aqui, é uma loja famosa, conhecida, mas os golpistas, eles são espertos, né? Eles colocam lá uma plataforma, enfim, a mensagem que você entra, você fala, não, é aqui, né? É sem aquela dúvida. Loja que realmente não tem erro. E ela, aí apareceu o Pix, ela comprou o produto, mas o produto nunca chegou. E depois ela foi verificar, foi vítima de golpe. Esse dinheiro não tem como voltar, não recupera? O banco não tem culpa?
É difícil, tá? Porque principalmente quando a gente fala de Pix, onde houve um ato voluntário da parte. O que nós estávamos falando anteriormente é quando alguém hackeia a tua conta ou tua senha e acaba fazendo esses saques. Nessa situação, o que é preponderante? Ela verificar se esse site, hipoteticamente lá, bateu o nome da loja, antes do nome dela apareceu 2, 3 links semelhantes que você entra aí, e na verdade são esses falsários aí, você pode entrar com uma ação contra a empresa, dizer assim, você não tomou esse cuidado. Você deveria, dentro da plataforma mundial de computadores, tomar alguma providência. Eu tive um caso onde um cliente meu pagou um boleto de uma financeira, por causa disso, nós entramos contra a financeira, exatamente sob esse argumento. Aí ele foi induzido em erro, porque quando ele batia lá no buscador da internet, apareciam 2, 3 sites antes da própria financeira. E acabamos tendo o ressarcimento do valor. As instituições bancárias, elas têm alguns convênios feitos com Polícia Federal, com alguns órgãos específicos para investigação do IP, da origem, porque a própria resolução do Banco Central permite a investigação de como ocorreu.
O Celso está nos acompanhando, ele diz o seguinte, ele citou aqui, Magalu, vamos citar, não tem problema, Magazine Luiza, né? Magalu?
Sim.
Ele diz assim, que quando ele entra, a loja oficial, a loja verdadeira...
Tem semanas que você vai bater Magalu, vai aparecer o site real. E tem outros dias que não vai aparecer ali, porque ela não está comprando espaço na internet, efetivamente, para aparecer para todo mundo.
Mas a pessoa clica ali, quando abre é tudo normal, né?
É,
tudo, aparentemente.
Eu já verifiquei e tem alguns sites muito semelhantes. Você pega, por exemplo, esses de leilões de carro, a perfeição muito boa. E, só que você tem que dar uma fuçada. Quando você entra lá embaixo no verificar o site, tem alguns selos no final do site, na parte bem inferior, e você clica ali, ele te remete para um lugar que não existe, tá? Então, é uma providência que você pode adotar.
Lembrando que o ouvinte pode participar, interage aqui com a CBN 991-37-7533. Tem várias mensagens de áudio, de preferência mensagem de texto que facilita. Cristiane, obrigado também, está nos acompanhando. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia. Há um ano e meio fui vítima de um golpe via internet. Fizeram um Pix de todo o valor disponível em conta. Tentei via administrativa. O banco se recusou a ressarcir. Entrei com ação judicial. O banco propôs acordo, devolveu o valor sacado, mais 110% do valor retirado da minha conta. Na época foi sacado o limite da minha conta.
Isso é a regra, tá? Porque, voltando no que eu tinha colocado, a instituição ela tem meios de descobrir se foi você efetivamente que fez ou foi algum terceiro. E em cima disso, ela tem os braços maiores do que o do cliente, né? Ela sacou do banco A, foi para o banco B, ela conversa com o banco B e fala assim, ó, bloqueia a conta desse cidadão e devolve para mim. Porque, voltando, essa resolução do Banco Central permite esse tipo de situação. E, via de regra, o que a gente tem visto? Muitas ações têm sido favoráveis. São raras as ações que têm sido deixado de ressarcir ao cidadão. É óbvio que nem sempre é a integralidade. Alguns tentando morar, alguns não.
Tem uma dúvida aqui, diz o Edmar, que é de Céu Azul. Edmar, obrigado também por nos acompanhar, os ouvintes que nos acompanham em toda a região. Ele diz o seguinte, há um tempo atrás, eu fui no autoatendimento de uma instituição bancária e fiz um depósito de R$ 1.500. Errei o número e deu certo numa outra conta, lá do Nordeste. O dinheiro foi para lá, peguei o extrato, guardei o extrato, ainda bem que guardei o extrato, fiquei sabendo que o dinheiro não tinha caído na conta de quem eu tinha encaminhado. Fui cobrado, falei, não está aqui o comprovante. Fui verificar, realmente, eu cometi um deslize num único número. Voltei na agência bancária e aí eles disseram o seguinte, que não poderia fazer isso e que teria que fazer contato com quem recebeu o dinheiro. E se ele quisesse devolver, tudo bem, se não, não tinha o que fazer. E eu perdi o dinheiro. O banco não pode fazer nada, doutor?
Hoje, muitas situações estão sendo resolvidas por resoluções do Banco Central. O Pix fraudulento, o ingresso na tua conta sem a tua ciência, com transferências ou com empréstimos, o banco tem condições. Só que o que acontece? Na realidade, vamos falar antes dessa situação do ouvinte, transferiu direto para um outro banco e o cara, obviamente, não vai ficar esperando que alguém ache ele para ele ter bloqueado aquele valor, eles sacam. Então, as quadrilhas, elas são muito rápidas em fazer essas transferências e sacar. Porém, uma instituição conversa com a outra e ela pode pedir o bloqueio. Tanto que a instituição que recebeu, ela tem 90 dias para fazer as investigações e devolver para a instituição de origem. Nesse caso específico dele, existe um prazo, tá? Tem que verificar essa questão do prazo, mas se você não tiver, e aí analisando caso a caso, condições de entrar contra a instituição bancária, você entra contra esse cidadão do Nordeste e fala assim, meu filho, você recebeu um valor indevido, me devolva. Isso você tem respaldo judicial para fazer.
E no caso dele aqui, R$ 1.500, compensa?
Compensa, né? Porque tem advogado que faz numa situação um pouco mais...
Faz por quinhentão
e aí ele... conta e tal. E aí...
Ou deixa de perder.
Mas no juizado especial cível, que é o antigo Pequenas Causas, você pode fazer a tua própria reclamação lá e ter isso andando sem ter que pagar um advogado. É óbvio que com o auxílio de um advogado você tem muito mais ciência do que pode acontecer e quais são os recursos cabíveis em cada situação.
O ouvinte aqui disse, considere isso um absurdo, comprovei com todas as letras que eu havia feito, provavelmente no primeiro momento a pessoa nem tinha percebido que o dinheiro caiu na conta dele lá, distante, era só o banco fazer a reversão, eu achei isso um absurdo. Porque ele comprovou, dizer que ele chegou lá e falou, olha, é isso aqui, pelo amor de Deus, dá um jeito.
Volto a falar, essa resolução do Banco Central, ela tem 2 anos aproximadamente, então se esse evento foi dentro desse período, é óbvio que o banco tem responsabilidade.
Toretta, José Carlos Toretta, tá mandando um abraço para você, conhece?
Conheço, figuraço.
Torcedor do São Paulo, São Paulo ontem acabou, Jonas também nos acompanhando, muito obrigado.
Eu tava torcendo pro Tricolor, mas o da Bahia.
Ah, é? Mas o Flamengo acabou eliminando o time baiano e o Atlético Mineiro eliminou o São Paulo, porque o São Paulo foi jogar lá em Minas Gerais, havia perdido em casa por 1-0. E o Toretta é torcedor do São Paulo. São Paulo é atual campeão da Copa do Brasil, mas não vai para a semifinal
nenhum, né?
E o Dr. Ville é corintiano e o Corinthians vai jogar contra o Flamengo na semifinal.
Vai dar Flamengo
e Vasco. Vai ser parada dura, né? Vai ser parada dura.
Final.
Toretta, obrigado pelo carinho da audiência. As orientações, doutor, que o senhor daria aos ouvintes que nos acompanham sobre isso que a gente tem falado, para a gente reforçar e finalizar aqui a nossa entrevista.
Todo tipo de contato, a maioria das instituições hoje tem avisado que não liga para o cliente, não pede informações, não faz atualização via celular, via de regra. Desconfie de toda ligação, de todo contato, verifique a sua conta de tempos em tempos para que entender se há ou não há uma movimentação fora do padrão que você utiliza. Só voltando, teve um cidadão que teve uma movimentação muito fora do padrão dele. Ele teve o celular roubado e os caras conseguiram hackear e acharam a senha dele. E no final das contas ele não teve a restituição porque ele não soube apresentar os fatos. Então, desconfie de todo tipo de movimentação diversa do normal, mas principalmente sempre acompanhado de um advogado para que ele possa te instruir de uma forma mais correta com os procedimentos. obviamente, como o ouvinte já colocou ali, um pedido administrativo antecedente a qualquer movimento judicial é interessante, porque às vezes acontece da instituição verificar que houve um equívoco ou houve uma fraude efetiva.
Tem várias mensagens aqui, mas nosso tempo acabou. Delmar, obrigado também pelo carinho da audiência. Doutor, obrigado, bom fim de semana.
Obrigado.
Vamos aos estúdios da CBN São Paulo, repórter CBN e as notícias do Brasil e do mundo.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.